Unifix. Ligue 3778-8888. Edgar Araújo, pra você, o pior do jogo hoje, o bum, bum, bum.
A zaga do Toledo é terrível. Quem simboliza hoje é o Gian, o pior em campo, bum, bum, bum.
No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre está presente com as ofertas multiloja. Um presente à altura desse amor. Multiloja, bom de ser feliz, melhor de economizar e presentear. Juninho, bum, bum, bum pra você, pior em campo.
Nossa, eu vou votar no Gian também do Toledo, mas só pra dizer, no Paraná, acho que o único que eu achei que foi abaixo, o Juan não foi no nível que ele vinha jogando, mas ainda no primeiro tempo apareceu algumas vezes, mas foi o Dip. Tecnicamente falando, o Dip hoje não fez um bom jogo, achei até que ele seria substituído e entrar o Alex e tal, mas o Thiago optou por deixá-lo até o final, mas hoje ele foi mais abaixo tecnicamente, mas o Gian, zagueiro do Toledo, foi muito mal.
Procurando qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento? A solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, arroba Solufix Profissional. Pior em campo para você, Tezinho. Bum, bum, bum.
Foi os refletores quase que desligando lá.
Olha
que daí
só.
Seria.
Criatividade, hein?
Uma
quase
tragédia.
Que desligando, não. Nem ligaram. É.
Cara, isso aí
só é... tem duas cabines com luz aqui, porque o pessoal que gerou as imagens se virou legal aqui, porque não era nem pra ter luz nas cabines.
Cara, isso, meu Deus, ia acabar.
A nossa não tem,
domingo.
Marquinhos vai desmontar tudo no escuro aqui. Que Marquinhos loucura. Já tá desesperado aqui, que ele vai ficar no breu.
Acabaria o domingo.
Que loucura, né? O Gian, zagueirão do Toledo, tá eleito pior em campo. Bum, bum, bum do jogo. Alô, torcida! Quem joga com inteligência dribla os juros. É por isso que a melhor jogada é escolher a Ademicon, o consórcio que mais cresce no Brasil.
Golaço, tratoraço. Uma jogada, tratoraço e mercado de correias. Peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações.
E aí, De Lázari, qual foi o gol mais bonito do jogo? O do João Felipe no primeiro tempo ou do Portela na segunda etapa?
O gol do João Felipe no primeiro tempo. 2 minutos e meio de partida, já era a segunda vez que o Paraná atacava ali pelo lado direito, mas desta vez o Toledo tentou sair jogando com bola longa ali pelo lado esquerdo e o Paraná ganhou 2 bolas aéreas em sequência. A segunda virou uma casquinha pro Juan Felipe arrancar ali pela direita, pro Juan Lima, perdão, arrancar ali pela direita e levantar a cabeça, dar o passe para trás, o João Felipe da altura da meia-lua da grande área, ali um pouquinho mais para frente, a gente era meia-lua e a marca do pênalti, soltou um canudo ali sem nenhuma chance pro goleiro do time do Toledo. 2 minutos e meio de jogo, o Paraná já abriu o placar nessa fase quartas de final contra o Toledo no 14 de dezembro e o Edgar Araújo narrou assim aqui na TMC.
Lá vem Juan Lima, pegou a rebarba pela ponta, cruzou, atenção, de frente pra fazer, bateu João Felipe, olha o gol aí! Pra começar muito bem, é superior e tem que fazer isso aí, então tem que botar a prova. Já saiu na frente do Toledo, jogada boa. Juan Lima, da direita, invadiu, cruzou. João Felipe pegou de frente, engatilhou, disparou. João Felipe pegou, puxou a metranca e ó, trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr gostamos de você, o caminho vai sendo aberto.
Golaço Tratoraço. Uma jogada, Tratoraço e Mercado de Correias. Peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações.
Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue para Tratoraço. 3333-2525. Valeu, Edgar Araújo. Um abraço para você, Edgar. Até a próxima.
Valeu, um abraço para você, Porto, a todos. Bom restinho de domingo. Até amanhã no Papo de Craque. Tchau.
Roussul, rolamentos, correntes e correias, tecnologia movendo a indústria. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515. Jairo Júnior, a agenda do Paraná, Juninho, depois da vitória de hoje em Toledo.
Então, Porto, o Paraná já vai pegar a estrada, né? Terminou aqui, jogadores tomando banho, daqui a pouco já pega, vai jantar, obviamente, e já vai pegar a estrada, retornando de ônibus para a cidade de Curitiba. Semana cheia, mais uma vez, de trabalho. E no domingo, 17 horas, Vila Capanema, o confronto da volta contra o Toledo. Um pé e meio, né? Na classificação aí para a semifinal. Só confirmar dentro de casa e aguardar o que vem lá do outro lado, entre Araucária e Rio Branco. É isso, Porto. Grande abraço a todos.
Valeu, Jairo Júnior, reportagem TMC lá em Toledo, no oeste do estado, acompanhando o Paraná na tarde desse domingão. Vitória tricolor para cima do Toledo por 2-0. Bateu aquela fome de pizza? Então tem que ser Baggio. Desde 1999, com ingredientes de qualidade e sabores marcantes que transformam qualquer jantar em um momento especial.
Pitaco da galera. Uma jogada, Enerbras. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br.
Boa tarde, galera. Patrick, do Campinas Siqueira. Bom, vamos comemorar a vitória. Foi um placar, um excelente placar. 2-0. Vou ser bem sincero, classificação garantida, não desmerecendo o Toledo ali, mas, né? Deu pra ver no jogo de hoje que o time deles é muito ruim. Muito ruim. E ser bem sincero, a gente também não jogou nada. Faltou, acho que um pouquinho mais de cabeça no chão ali. O Paraná podia ter feito uns 3-4-0 ali fácil hoje. Foi um jogo bem ruimzinho, um jogo sonolento, assim. Mas é comemorar a vitória, né? Pezinhos no chão, vamos vencer dentro de casa agora o próximo jogo. Se classificamos para a semifinal. E provavelmente, por mais que seja uma maluquice, né, do jogo deles, mas pode ser que venha o Araucária. E quem sabe dois jogos seguidos na Vila Capanema de novo, será ótimo para nós. E vamos lá, em busca da final e o título aí para coroar a campanha. E se eu não estiver enganado, se o Paraná ganhar esse ano, ele será o maior campeão da Série B, do Paranaense?
Patrick, sei lá, né? Mas isso aí é tipo da coisa que é bom não se orgulhar muito, né? De ser o maior campeão da segundona do Campeonato Paranaense.
Sim.
É, né? É isso, né? Vai virar o maior campeão. Com 3 títulos. Mas é... Tomara que seja o último também, né? O jogo foi ruim mesmo, De Lázaro. Ele falou aí, pô, o Toledo é ruim, o Paraná não jogou bem, e a verdade é essa, né? O jogo foi bem fraco.
É, tecnicamente foi sim um jogo ruim. Mas aí tem uma série de situações, né? O gramado lá do estádio 14 de dezembro, longe de permitir muita troca de passes, de permitir até arrancadas com a bola ficar viva muito tempo. Tem o fato do Paraná ter feito 1-0 muito cedo, já passa ali por um tom mais de administração, pensando no confronto como um todo, dá até uma certa tranquilidade, talvez em algum momento algum relaxamento. Só que o Paraná não sofreu com o time do Toledo. Por quê? Se o Paraná errava, o Toledo já errava em seguida, não conseguia aproveitar qualquer deixa que o Paraná permitisse ali no campo defensivo, porque tecnicamente o Toledo é sofrível. E aí o jogo meio que se arrastou. O segundo tempo, a primeira real chance de gol foi o gol do Paraná, que foi com 33 minutos do segundo tempo, o gol que selou essa vitória por 2-0. E quer saber, o Tcheco ali na coletiva dele, Porto, falou ali no fim da coletiva, aqui vestiário pequeno, a gente já falou, tem que acender o refletor, não tem, não tá funcionando. Porque no final do jogo já estava um pouco mais escuro e tal. Então, isso aí é a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Respeitando muito todos os torcedores, né? E é uma informação, é fato, mas não é orgulho nenhum ser o maior vencedor de segunda divisão nenhuma.
Esse é o Pitaco da galera Enerbras. Quem conhece a prova, as duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante? Vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br.
Boa tarde, TMC. Aqui, Carvalho do Sítio Cercado. Tava trabalhando, parei para ver o jogo e agora vamos voltar a trabalhar, né? E quanto ao jogo, o Paraná dominou, suportou bem, né, as ações, dominou bem as ações, É, achei hoje o Bruno Dipp muito abaixo do que ele vem rendendo, até sem vontade, né? Totalmente fora do jogo, destoou totalmente, né? Mas agora é isso. É, fazer a festa em casa e vamos pro jogo decisivo, que eu creio que seja o mais importante do ano.
Valeu, Carvalho, do Sítio Cercado, criticando a atuação do Bruno Dipp. Para ele, destoou do restante do time.
Bem observado, o Juninho também citou isso ali na votação para Bum Bum Bum. Eu acho que ele teve alguns erros no campo defensivo, né? Mas é muito aquele cenário que, se o Paraná errava, o Toledo não aproveitava pela fragilidade técnica do time do Toledo. Até chegou no campo ofensivo algumas vezes, mas não conseguiu produzir tanta coisa assim. É o jogador que acabou se fixando aí na lateral esquerda, mas pode render mais. Vamos aguardar se no jogo da volta contra o Toledo e o Paraná passando para a semifinal, ele consegue ser mais consistente nesse momento mais decisivo do campeonato.
Agora o papo é com você, que entende tudo do campo da construção. Cimento de alto desempenho é aquele que rende mais e não atrasa a obra. E com o padrão Supremo, não tem bola fora, é jogo ganho. Supremo Cimentos, campeão em todas as obras.
Opinião. TMC.
Robson De Lazari, o Paraná está muito perto da semifinal da segunda hora.
Está muito perto, sim. Foi citado ali na entrevista coletiva do técnico tcheco, um pé e meio. Eu diria que se fossem dois times que fossem mais equilibrados, né, na questão do nível das equipes, talvez fosse exagero, porque não é impossível jogar mal e perder de 2-0 jogando em casa, mesmo tendo jogado, tendo feito essa vantagem fora de casa. Mas o adversário é muito inferior tecnicamente ao Paraná. O Toledo, até a sensação, e o Juninho captou isso, esse sentimento, na entrevista com o goleiro Cauan Gomes, né? Ele falou: a gente tá aqui para entregar o time onde a gente pegou, que é na segunda divisão. Foi uma festa, ficamos muito satisfeitos, mesmo que tenha sido ali nos acréscimos da última rodada, em garantir a manutenção e ainda ter uma esperança de jogar o mata-mata. Mas é um time que, olhando assim o que foi feito na primeira fase e olhando esse time em campo, ele não tem condição de enfrentar o Paraná. É muito complicado de imaginar que o Toledo, depois de perder de 2-0 em casa, vai chegar na Vila Capanema e vai conseguir devolver esse placar. É uma equipe que joga recuada, tentando aproveitar um erro do Paraná, não se expõe. O Tcheco também falou sobre isso na coletiva, né? Foi importante o Paraná fazer 1-0 logo cedo. O gol do João Felipe saiu a 2 minutos e meio, porque o Toledo ficou meio sem saber se ele estava inicialmente para se defender mais, para ir sobrevivendo no jogo. Aí ele não sabia se expunha mais e arriscava tomar mais gols até uma goleada, ou se continuava só se defendendo. E acho que a política até do Toledo nesse jogo foi a postura de buscar inicialmente jogar no erro do Paraná, não se expor, jogar mais recuado, não dando muito espaço, que até também dificultou um pouco a vida do Paraná, porque se é um time com uma qualidade um pouco maior, ele sai um pouco mais e aí dá até espaço para o Paraná conseguir jogar. É claro que há uma série de elementos a serem analisados, né? O primeiro, que nesse campeonato o que importa é ganhar, o que importa é fazer a vantagem, pensando no mata-mata, no jogo da volta. E o Paraná tem uma campanha muito sólida, contando com o jogo de hoje. São 10 jogos com 8 vitórias e 2 empates, é o único invicto da competição, só 3 gols sofridos até agora. Então esse é um ponto que importa ganhar. Foi lá 2-0, que se dane, que se foi bonito, se foi feio, é a segunda divisão do estadual. O que importa é trazer a vantagem, bem pragmática mesmo, pensando no jogo da volta na Vila Capanema. Aí tem um outro ponto: o gramado é longe do ideal no estádio 14 de dezembro. Não dá para ficar fazendo um jogo mais construído, buscar mais toque de bola, tentar envolver o adversário dessa forma, é muito difícil. Até se você for sair jogando, tocando no campo defensivo, é um risco, porque a bola aqui com o Monte. É bem complicado conseguir construir uma jogada bem de trás. Então não tem muito risco, é jogo mais na segurança. E quando o Paraná errou no campo defensivo, o Toledo não aproveitou, porque a qualidade realmente do time do Toledo como um todo é bem abaixo para conseguir aproveitar qualquer erro do Paraná. Então, eu acho que nesse momento vale muito o resultado. E valeu o Paraná ter essa campanha tão sólida. Não é fácil, sejam qual sejam os adversários, qual forem os adversários, em 10 jogos tomar apenas 3 gols. E foi isso que aconteceu com o Paraná nesse momento. 1-0 no primeiro tempo com o João Felipe, 2 minutos e meio. Não foram tantas chances, mas até que o Paraná teve algumas oportunidades ainda na primeira etapa. O segundo tempo estava mais se arrastando, não acontecia muita coisa. Aí vieram as alterações, e esse é mais um ponto de diferencial. Os jogadores que saem do banco do Paraná, eles ajudam a fazer a diferença. O Thiaguinho é um cara que chegou aí para a última partida da primeira fase, revelado na base do próprio Paraná há alguns anos, e a gente conhece a qualidade. Ele chega nesse nível da segunda divisão estadual e entra e dá um outro tipo de toque ali na bola, de qualidade, para tentar construir jogadas para ser importante para meia ofensiva ou para o ataque do tricolor. O próprio Samuel, que vinha sendo criticado e não tinha agradado até agora, hoje entrou bem no jogo. Entrou finalizando, chutou uma bola ali de primeira, com qualidade técnica, a bola passou raspando. Em outra, no momento da finalização, ele foi travado pelo zagueiro. Em outra, ele deu um toque muito esperto, inteligente, assim, uma deixadinha para a passagem do Bruno Dipe. Daí o lateral do Paraná, que não conseguiu dar sequência na jogada, acabou fazendo o cruzamento que a zaga afastou. E o Portela, que foi outro dos caras que saiu no banco, fez o segundo gol. Uma jogada que envolveu o Thiaguinho, que também saiu do banco, fez a inversão. O João Felipe, que é um dos grandes destaques da campanha do Paraná, do time como um todo, e foi eleito craque TMC da partida, porque fez um gol, deu o passe pro meio, ele na medida pro baixinho Sagui, que não se chama mais futebolisticamente de Sagui, sim de Gustavo Portela, esticar a perna direita, dar um leve totozinho, empurrar a bola para o fundo da rede, garantindo essa vantagem muito importante. Agora, domingo que vem, Dia das Mães na Vila Capanema, jogo já marcado oficialmente para 5 da tarde do dia 10 de maio, daqui uma semana. É o Paraná, sim, saber administrar essa vantagem, como não correu muito risco no jogo de hoje, buscar também não correr risco nenhum e colocar em prática essa qualidade maior que tem com o adversário para logo fazer os gols e aí ficar tranquilão. Ficar tranquilão se o Toledo quiser alguma coisa e quiser sair para o jogo, aproveitar os espaços e fazer ainda mais gols. 2-0 na casa do adversário e sabendo que há uma diferença técnica considerável entre as equipes, só um verdadeiro desastre, uma hecatombe que tiraria o Paraná do campeonato, tiraria da fase semifinal. Realmente, pro torcedor principalmente, é para ficar de olho quem vem lá do outro lado. O Araucária meteu 5-2 no Rio Branco em Paranaguá. Só amanhã que a federação deve confirmar aonde vai ser o jogo da volta, porque a casa do Araucária em maior parte do campeonato foi em Paranaguá. Vamos ver se ele vai mandar o jogo em Paranaguá ou não, de novo, né, no mata-mata, ou vai mandar em Curitiba, sei lá. Mas o Araucária colocou uma vantagem muito boa num confronto de mata-mata e tem tudo para ser o adversário do Paraná na semifinal. Essa aposta eu tô pagando para ver, vai dar Paraná e Araucária valendo uma vaga na primeira divisão do Campeonato Paranaense, do lado do Paraná contra o Toledo. Vitória tranquila em uma realidade de um jogo tecnicamente ruim, em que importou foi mais uma vez a efetividade do time em não tomar gol, fazer 2 e construir uma excelente vantagem nesse confronto de quartas de final. Valeu, um abraço a todos.
Opinião.
Valeu, Robson De Lazari, comentarista TMC, analisando a vitória do Paraná, 2-0, tricolor pra cima do Toledo, fora de casa, o Paraná muito perto da semifinal da segundona do Paranaense. Quem conhece a prova, as duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante, vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br. Quartas de final da segundona do Paranaense, os jogos todos das quartas já realizados. Ontem foram dois jogos no estádio Valdemiro Wagner, lá em Paranavaí. O time da casa, o ACP, o Paranavaí, empatou em 0-0 com o Laranja Mecânica. Jogo da volta é em Arapongas. Quem ganhar se classifica, se empatar de novo, pênaltis. Ontem também, lá em Campo Mourão, o Nacional empatou em 0-0 com o Patriotas. Jogo da volta é no Atílio Jonedes, em Campo Largo, na semana que vem. Quem ganhar se classifica, empatou de novo, é pênaltis para decidir quem se classifica. Esses dois confrontos são da mesma chave, né? Quem passar de Patriotas e Nacional enfrenta quem passar de Laranja e Paranavaí na busca por uma vaga na primeira divisão. Hoje, o Paraná venceu o Toledo 2-0 lá em Toledo e o Araucária fez 5-2 no Rio Branco, jogando em Paranaguá. Na semana que vem, o Araucária enfrenta o Rio Branco com o mando do Araucária. Não se sabe ainda em que estádio vai acontecer o jogo. O que se sabe é que o Araucária pode até perder por 2 gols de diferença e mesmo assim se classifica. E o Paraná na Vila Capanema vai enfrentar o Toledo no domingo, 5 horas da tarde. O Paraná pode perder por 1 gol, que mesmo assim passa de fase. Devemos ter, estamos perto de ter confirmado um Paraná e Araucária na semifinal, valendo também uma vaga na primeira divisão. Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria, FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Série A do Campeonato Brasileiro nesse domingão, jogos encerrados. São Paulo e Bahia empataram em 2-2. São Paulo fez 1-0, tomou empate, fez 2-1, tomou empate de novo. E no Clássico Carioca, no Maracanã, Flamengo e Vasco empataram 2-2 também. O Flamengo abriu 2-0 e tomou o empate do Vasco. Gol do Hugo Moura, no último minuto da partida. Daqui a pouquinho, 6:30, tem Chapecoense e Bragantino. E no mesmo horário, Internacional e Fluminense. Ainda hoje, mais tarde, 8:30, jogam Mirassol e Corinthians. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, teve confronto paranaense hoje em Ponta Grossa e o Operário meteu 3-0 para cima do Londrina. O Operário foi campeão paranaense em cima do Londrina, tirou Londrina da Copa do Brasil e agora venceu na Série B por 3-0. Tá brabo, hein? Pro Tubarão contra o Fantasma, a coisa tá feia. Série C do Brasileiro, hoje tem paranaense jogando às 7:00 PM, lá em Maringá, no Willie Davids. O Maringá, o Dogão, enfrenta a equipe do Itabaiana pela 5ª rodada da Terceirona. Série D do Brasileiro, paranaenses em ação nesse domingo. O Azuris empatou em casa, lá em Pato Branco, 1-1 com o São José do Rio Grande do Sul. E o Cianorte foi lá no Rio Grande do Sul e ganhou do São Luís de Ijuí, pelo placar de 1-0, gol no finalzinho. Resultado muito importante aí pro Cianorte, que tá bem na Série D do Brasileirão. Para sorrir com a vida, Neodente, a marca de soluções em odontologia estética e implantes dentários inovadores, mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Ganhadores de hoje aqui na TMC, prêmio número 1, voucher para almoço ou jantar na casa do Zé, o melhor espetinho da cidade. O ganhador é o Tony, final do telefone 7023. Prêmio número 2, um kit com 3 vinhos Campo Largo, para o Cleverson, final do telefone 2916. Prêmio número 3, um voucher de R$150 para você aproveitar no restaurante Almacan, pro Marcelo, final do telefone 6107. Prêmio número 4, par de ingressos pro show do Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, pro Ivan, final do telefone 2878. Os ganhadores de hoje aguardam um contato da nossa produção. Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde. Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida. Siga as redes sociais ou ligue 3013-9000. Etezinho, meu Shakiro.
Beleza, Shakirinho?
Um beijo pra você, cara.
Bora, né,
bicho? Bom descanso, tá?
Vamos embora, se Deus quiser, né?
Vai descansar que amanhã tem mais, tá bom?
Amanhã tamo aí, Portinho.
Tchau, guri.
Tchau, cara.
Um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu, com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba. É isso, galera. Estamos terminando aqui o nosso debate bola TMC depois da vitória do Paraná. Amanhã a gente fala mais de futebol na TMC. Ao meio-dia tem o Papo de Craque. E às 5 da tarde, o Esporte TMC com o debate bola TMC para falar tudo o que aconteceu nesse final de semana. O Curitiba perdeu, foi goleado. O Atlético empatou dentro de casa. O Paraná venceu o Toledo. Tudo isso vai ser assunto nos programas esportivos da TMC Paraná amanhã. Pra Nichelle, participe do aniversário premiado Nichelle. São mais de 500 mil reais em prêmios e vale-compras, além de brindes instantâneos. Nichelle, vem celebrar com a gente. Uma boa noite de domingo pra todo mundo, uma boa semana. E até a próxima. Tchau.
Terminou o Debate Bola TNC. Uma jogada. Neodente Odontologia Estética, implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. PicPay Empresas, a conta digital PJ do PicPay. Baixe o app. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar com a Demicon. Lógico que dá. Quer agilidade na obra? Conheça a Supremo Cimentos.
Seu produto precisa ganhar aquele destaque e aumentar as vendas? Imprime Adesivos. Há mais de 40 anos, construindo marcas relevantes com rótulos e etiquetas. Com um dos parques gráficos mais completos do sul do país, possuímos uma equipe completa para promover o desenvolvimento da sua marca. Acesse imprimeadesivos.com.br e dê vida às suas ideias. Imprime Adesivos. A solução que o seu negócio precisa, a gente imprime.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Fonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluke, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bértega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Uma bateria vencida pode parar tudo. Na queda de energia, sistemas caem, dados se perdem, prejuízo na certa. A solução é manutenção preventiva. A Powercom Brasil cuida do seu no-break com revisão, peças e suporte técnico e oferece backup imediato. Não espere a falha acontecer. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Vem pro aniversário premiado Nichelle. São 500 mil em prêmios com sorteios até o fim do ano. A cada R$2.000 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a sorteios semanais. E um sorteio extra de R$50.000 em vale compras. E tem mais! Girando a nossa roleta premiada, você tem a chance de levar um brinde para casa na hora. Acesse aniversarionichelle.com.br. Veja o regulamento e participe. Nichelle, conta com a gente.
A escalação para o Dia das Mães já está definida e tem um nome que é craque nesse jogo. Na Multiloja você encontra as melhores opções para surpreender quem sempre esteve ao seu lado. Com escolhas que fazem bonito dentro e fora de campo. Porque quando o assunto é mãe, caprichar não é detalhe, é jogar para ganhar. E retribuir esse amor, essa sim é a maior vitória. Multiloja, bom de ser feliz, melhor de presentear.
Mas posicionando o Alan na frente da defesa, liberasse mais Bobadilha para entrar dentro do campo de ataque. Na medida que, a partir do momento que eu botei Ferreira, né, Lucas, ficou Calleri e Arthur. Né, eu fiquei com um time bastante ofensivo. Foi um reequilíbrio da equipe como nas duas fases, né, atacar e defender. Né, então, não penso que poderia ter ficado com uma substituição, até porque não teria outro momento para fazer. Né? Como eu disse, as cinco substituições, elas são... você tem o direito a fazê-las, né? Quando entende que seja necessário, se faz. Né? Mas hoje, né, como a gente perdeu, né, o Lucas por lesão, né, e não havia necessidade de alterar, fazer duas substituições naquele momento, né, sobrou esse último momento para fazer as três, mas foi por opção também. Não, né, já tinha ali, acho que 30 minutos, eu acho, né? É fatalidade. É fatalidade que eu, as coisas, infelizmente, eu não controlo.
Roger, Everton Ramos aqui da Rádio Bandeirantes, boa noite. Em meio a baixas como as de hoje, a gente teve o Lucas e o Lucas Ramon saindo ali sentindo, também o Alan Franco muito desgastado em campo. Queria uma projeção sua, inclusive agora para os próximos jogos. No duelo da Sul-Americana você acabou preservando contra o Milionários alguns jogadores. Deve repetir isso contra o Higgins ou não, se tratando de um duelo direto pela liderança do grupo na Sul-Americana e também já te pedindo uma sequência de um São Paulo jogando 4 partidas fora de casa.
Então, né, a gente faz um planejamento prévio, mas ele acaba sendo reajustado justamente quando você tem cenários como esse, né? Amanhã a gente senta e avalia, né, quem desses poderão estar presente nos próximos jogos, né, quem vai ter que se ausentar mais tempo. Mas a ideia, como sempre foi e como foi na Colômbia, a gente não só simplesmente levar uma equipe diferente, né, mas levar uma equipe que pudesse competir, né, em nível de energia, né, com uma equipe jogando fora de casa na altitude, né, para os próximos eventos, né. Era importante a gente trazer ponto da Colômbia, a gente trouxe, que fez que a gente mantivesse o primeiro lugar no grupo, né, mas a partir de agora a gente pensa e avalia, né, com critério, né, para ver, né, quem a gente pode levar para campo nas melhores condições, né? Como teu colega frisou, foi uma batalha muito dura, né? Um jogo desgastante que nós jogamos 20 minutos com quase 2 jogadores a menos. Isso tudo pesa nas avaliações para os próximos eventos.
Roger, tudo bem? Ô Roger, em determinados momentos o São Paulo ele consegue ter muito controle do jogo, mas dentro de uma mesma partida parece que tem uns 20 minutos assim que o São Paulo perde esse controle. Hoje, no segundo tempo, por exemplo, quando leva o gol de empate, né? O São Paulo, ele durante o primeiro tempo praticamente todo teve a bola, teve as oportunidades, mas no início do segundo tempo, a primeira metade, o Bahia cresce e o segundo gol do São Paulo até sai em um momento em que o São Paulo parecia que estava um pouco atordoado com a forma que o Bahia estava jogando. Por que você acha que isso acontece em algumas partidas? Por mais que você mantenha um controle por um bom tempo, mas às vezes parece que tem uns 15, 20 minutos assim que o São Paulo tem uma queda muito grande.
Eu penso que isso é natural do futebol. Tu não vai conseguir controlar o teu adversário o tempo inteiro. O adversário também fez mudanças buscando retomar o controle que não conseguiu no primeiro tempo. Em alguns momentos retoma. Né, mas retomou nos momentos do primeiro tempo, retomou muito pelos nossos erros em tomada de decisão, né, um passe errado para o centro, um domínio que, né, que ficou curto e o adversário ficou com a bola, né. No segundo tempo penso que essa alternância de, né, de, digamos, de controle do jogo é em função da qualidade dos times, né. Os times, não, o São Paulo e o Bahia tem por característica tentar ter o controle da partida, né, e você fica buscando, alternando esses momentos, né. Então acho que, claro que quanto mais você aumentar essa janela de controle da partida, melhor, né? Mas quando você não o tem, é importante, né, não permitir que o adversário consiga lhe atingir, né? Talvez no último lance ali, talvez o ideal seria deixar o adversário ganhar campo, não acelerar a jogada do adversário, né? Marcar mais a área, sabendo que as jogadas seriam de cruzamento, né? Ao invés, muito menos de infiltração, né? Porque faltavam poucos segundos ali para acabar a partida. Isso sim fica de aprendizado, né? Para que a gente, nos próximos eventos, tenha que entender o que o jogo está pedindo, né? Conseguimos segurar ali no final do jogo, 5 minutos, né, ali perto, ganhando um lateral, ganhando uma falta, ganhando um escanteio, né, diz que isso mostra maturidade, né, mas por vezes, né, você perde esses pequenos momentos dos jogos que podem custar caro, como, né, a gente valoriza o ponto conquistado, né, mas a gente sabe que a gente merecia e poderia ter levado mais esses 2 outros pontos.
Roger, Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tirone. Você falou agora exemplo dessa jogada aérea. O São Paulo tem sofrido muito com bolas alçadas na área, principalmente pela ausência dos jogadores talvez que fossem os melhores nessa posição. No caso do Arboleda, agora o Tolói também está fora, Alan Franco fora. Queria saber como é que você vai cuidar da parte defensiva com tantas baixas, com a falta de opções. Se você pretende fazer alguma outra mudança tática, talvez para proteger mais a bola área, vai trabalhar mais isso durante a semana?
Estatisticamente, né, os adversários conseguem acessar a bola na nossa área não mais que a média do que do que... Então a gente, não é que a gente venha sofrendo, né? Adversários têm valências. Agora com as ausências, né? E com jogadores que têm por virtude essa característica, né? A gente vai buscar eliminar, né? Com maior eficácia, digamos, essa bola, né? E às vezes ela não tá, e às vezes não tá só na estatura do jogador que tem lá dentro, né? Talvez seja por vez tu encurtar mais rápido naquele que tem a bola para que ele não consiga ter acesso à área de cruzamento, né? Fazer uma boa dobra de marcação para que não tenha jogada de combinação e o jogador consiga acessar a área, né? São várias questões, mais do que só um bom posicionamento ou a estatura ou a característica de um jogador específico, né? Mas vamos trabalhar para não estávamos sofrendo gol nos últimos três gols, nos últimos três jogos, né? E principalmente lá na Colômbia fomos muito castigados com a bola aérea e conseguimos suportar, né? Levar esse aprendizado desses momentos assim para que a gente corrija essas pequenas questões para evoluir sempre.
Chegamos então com o técnico Roger Machado.
Tá certo, a palavra do técnico Roger Machado explicando todas as questões do jogo aí, né, Calil? Reiterando a preocupação com o Lucas, todo mundo imaginava que tinha sido algo acidental numa falta, mas foi absolutamente sozinho. E, enfim, hoje parece mais tranquilo o Roger, ou Calil, por conta das circunstâncias do jogo, que se apresentaram de forma, né, bastante difíceis para ele. O São Paulo perde o Lucas já tendo feito todas as alterações, perde o Alan Franco sentindo já tendo feito as alterações, e o Calleri também não terminou no seu melhor da forma física, Calil.
Mas eu concordo com algumas coisas que disse o Roger, a maioria delas. Eu acho que ele não errou nas substituições. Quando ele fez as substituições, o São Paulo desempata o jogo nas substituições dele. E depois, que culpa tem o técnico se ele perde dois jogadores machucados? Aí o cara fala, mas ele não deveria ter substituído. Não, deveria sim, porque os jogadores que saíram cansados. O Wendel estava cansado, porque o que aconteceu? O Rogério Ceni, ele mudou os pontas, né? No começo do jogo, o Bahia tinha o Kike Oliveira, ex-jogador do Grêmio, uruguaio, na ponta direita, e o Eric Pulga, ex-jogador do Ceará, na ponta esquerda. No segundo tempo, o Rogério, aos 11 minutos, ele coloca o Sanabria, mas o Sanabria entra na esquerda e o Pulga passa para a direita, e o Pulga estava levando problemas em cima do Wendel, que estava cansado. Então ele vem com o Enzo Dias aos 25, foi correta a substituição. O Pulga não fez mais nada depois que entrou o Enzo Dias. E na verdade, o Bahia não tinha criado mais oportunidades. Teve aquela bola de letra do William José, mas a chance maior de gol foi do São Paulo, quando o Ferreirinha já tinha feito 2-1, ele perdeu 3-1. Então, as substituições do Roger, elas foram corretas. Você poderia criticar o técnico se você falasse assim, olha, o Bahia cresceu depois das substituições do Roger. Não, o Bahia não cresceu depois das substituições do Roger. O São Paulo tinha o jogo controlado, até que ele perdeu dois jogadores. O Lucas torce o tornozelo sozinho e depois, quase que ao mesmo tempo, o Alan Franco sente a virilha. Então aí o Alan Franco teve que sair da zaga, porque você não pode ter um jogador baleado na sua defesa. Ele foi jogar lá na frente e o São Paulo compôs ali com o Luan, com o Sabino, né? Para tentar marcar a bola aérea do Bahia. Mas aí o Bahia, com dois jogadores a mais, colocou a bola no chão e criou a jogada do gol de empate. Então, eu não vejo, sabe? Primeiro que o resultado foi justo, espelhou o que foi a partida. São Paulo teve alguns momentos, mas o Bahia teve muita dominância, o Bahia teve muito mais posse de bola e não merecia perder. Então, o resultado espelhou o que foi a partida. É que dói você tomar o gol no último lance. Aí fica aquele sentimento de tristeza, né? Você tomar o gol no último lance. Mas o resultado foi justo. E eu não vejo culpa nenhuma do treinador. O Roger faz o que ele pode. O Rogério usou as cartas que ele tinha, usou os jogadores que ele tinha no banco e acabou conseguindo um empate no final.
Tá certo. São Paulo empatou 2-2 com o Bahia. Ouvimos o técnico Roger Machado. Por enquanto, nada do Rogério Ceni, né, o Kaique Silva?
Ainda não, Lele. Ainda nada de Rogério.
Tá. E por enquanto também nenhum jogador na zona mista. Como é que
nenhum
tá?
Nenhum jogador na zona mista, mas o que a gente tem de informação é que o Lucas sentiu a região do tendão de Aquiles.
Puta.
É sempre uma lesão muito complexa, muito complicada. A gente vê muito no basquete, né, Lele? quando o jogador sobe, quando vai aterrissar, ele sente aquela dor.
Ou então, quando ele vai dar a passada, né? Quando ele dá aquela, um impulso para dar a passada, quem teve a lesão diz que sente um estalo, né? E aí, tipo, ele olha pra trás como se tivesse alguém acertado ele, né?
Nossa, mas seria terrível, porque sozinho. O Lucas ficou quanto tempo parado agora, Kaique, com a costela?
Desde 18 de março.
Então, hoje é 3 de maio,
ele tem contrato,
né?
Só até o fim
seria
do ano.
Quase 3 meses, né? E agora, tomara que não seja rompimento.
Tendão das mais graves.
É, né? Se for o tendão de Aquiles, ele não joga mais esse ano. Agora... ele foi pro hospital, Kaique, é isso?
O Roger confirmou que ele será levado pro hospital.
Ah, será levado.
Muito provavelmente, ó, tô vendo aqui na passagem da Zona Mista, membros da comissão do São Paulo, né? E os médicos também acabam saindo junto.
É muito triste isso, cara. Eu gosto
Lucas,
muito...
ele deve voltar pra capital paulista separado da delegação, creio eu. Ou será levado daqui direto pro hospital, mas... em São Paulo mesmo, no...
ele tava se tratando...
São Paulo leva os jogadores no Einstein.
No Einstein, é isso que eu ia dizer. Ele estava se tratando no Einstein, ali no Morumbi, provavelmente ele será levado para lá. E o Lucas é um menino bacana, sabe? Um menino bom, um menino de caráter. Eu fico muito, muito triste mesmo com essas lesões. Eu já falei aqui, a lesão do jogador de futebol é algo que me atinge profundamente. Eu não sei se pelo tempo que eu cobri clube, que eu vi vários jogadores... lesionados em muitos momentos, né? E é muito triste a gente ver um cara como o Lucas, que ficou 3 meses parado, se machucar de novo. Tomara, quem sabe, né? Ainda possa ver um diagnóstico não tão cruel, né? E outra coisa, cara, os caras estão, você vê, tem gente na rede social aí, a rede social tá perdida, né, meu? Tem gente na rede social dizendo que tá feliz com a lesão do Lucas.
Eu vi essa mensagem aí, lamentável, hein?
Que tem que machucar mesmo.
Quem que tem coragem de fazer isso?
Quem tem coragem? Essas pessoas que ficam aí dizendo que vão nos matar, que essas pessoas que fazem mensagens machistas, misóginas, homofóbicas.
Leandro?
É lamentável.
Pois não, Luquinhas?
Começaram mais 2 jogos do Brasileirão, Chapecoense e Bragantino, Internacional e Fluminense. Ainda estamos com por volta de antes dos 15 da primeira etapa nos 2 jogos. Por enquanto, tudo 0-0. E o Fabiano Fará com certeza vai apurar, Leandro, mas informação publicada pelos nossos colegas do GE aí, teve treta no Santos, hein?
Então, rapaz...
O Neymar se desentendeu com o Robinho Júnior.
Eu tava lendo aqui exatamente agora há pouco, um pouco antes da gente entrar no ar, parece que ele... O Robinho deu um drible no Neymar não teria gostado.
Teria dado uma rasteira no Robinho Júnior. O staff do Robinho Júnior parece que foi reclamar com a presidência do Santos também. Por enquanto, informações oficiais do clube a gente não tem ainda, mas a informação publicada pelos nossos colegas do GE é essa. Treta entre Neymar e Robinho Júnior.
Meteu-lhe a rapa. Vamos ver se o Fabiano Fará vai atualizar pra gente.
Lê
as informações. Pois não, o Gavi vai te chamar, inclusive, para trazer mensagem e também... para falar um pouco mais das delícias de Bragança Paulista, né, Calil?
Daqui a pouquinho nós vamos com o André Serfi nas imagens mostrar, inclusive, o cardápio e também o sanduíche Mauro Silva, que tem gente que pensa que é brincadeira, que é uma zoeira nossa, mas
o Mauro Silva é aquele que eu falei que eu ia comer, mas depois eu troquei pelo Nabi, porque o Mauro Silva tem salada e o meu é só... linguiça e queijo, tá bom.
O Jamie Silva tá falando, Calil, o Roger fez todas as substituições antes da hora. Com um jogador como o Lucas voltando de lesão, ele não tinha que ter deixado mais uma substituição na manga?
Não, porque o Lucas já entrou no fim do jogo. O Lucas entrou aos 17 do segundo tempo. Aí ele tem que fazer a substituição da substituição. Desculpe, mas não tem nada a ver. Se o Lucas estivesse jogando desde o início, aí eu concordo com o ouvinte. Mas, pô, ele pôs o cara aos 17 do segundo tempo, ele tem que guardar uma substituição. Não tem nada a ver. Desculpa, substituições. E outra, vamos lembrar que ele perdeu o Cedric, ele perdeu o Lucas Ramon machucado também. Ele teve que fazer uma substituição aos 4 do segundo tempo, porque o Lucas Ramon sentiu e entrou Cedric. Precisa ver também, viu? O Kaique vai ver daqui a pouco o que que teve o Lucas Ramon, porque parece que foi lesão muscular também. Aí ele teve
Lucas Ramon foi tornozelo esquerdo.
Mas que noite, que tarde, noite pro São Paulo
não
hoje.
Não importa, mas tirou o cara do jogo. Então, veja, ele teve que fazer uma mudança forçada aos 4 minutos do segundo tempo. Depois ele fez a do Lucas aos 17. Ele só podia parar o jogo mais uma vez. E quando ele parou aos 25, ele trocou 3. Eu não vejo nenhuma... Não houve nenhum absurdo. Ele trocou o lateral esquerdo porque o Eric Pulga estava fazendo um salseiro por ali. Pôs o Ferreirinha que fez o gol. Porra, vai dizer que está errado. Ele pôs o cara fez o gol. Ah, mas... Pô, não, o cara deu a profundidade ali pelo lado esquerdo. Eu falei pro Éder na hora, falei, Éder, é uma substituição boa, porque o Ferreirinha vai atacar ali o lado direito da defesa do Bahia, que tá com um volante, né? O Rogério tem 2 laterais e colocou um volante para jogar ali. E deu certo, o Ferreirinha fez o gol. Então, sabe, eu não consigo entender, cara. É uma perseguição. É uma,
exatamente,
né?
Calil, é uma perseguição, uma predisposição, que isso aí em algum momento vai acabar, porque... Eu, assim, cara, resultados o São Paulo ele tem tido. São Paulo, ele tá liderando o seu grupo na Sul-Americana. Ele tem a vantagem do primeiro jogo da Copa do Brasil. Não é uma vantagem muito grande, mas ele... E ele tá ali... Qual que é a posição do São Paulo, Luquinhas, na tabela?
São Paulo é o quarto colocado, 24 pontos.
G4, o que, que mais a torcida gostaria? O que precisa acontecer mais, Calil, pro... Roger poder, pelo menos, né, não ter que ficar passando
por isso. É o Roger, é a classificação normal do São Paulo. O São Paulo está atrás do Palmeiras, do Flamengo e do Fluminense, não é isso? É a classificação normal do São Paulo. O que eles querem? Que o São Paulo seja campeão? O São Paulo está na classificação normal. Claro que hoje é o que eu falei, há uma dói bastante, porque o gol do Bahia foi no último lance. Então fica uma sensação... de frustração, mas nesse momento em que saiu o gol, o São Paulo tinha 2 jogadores a menos, o Lucas já tinha saído machucado e o Alan Franco estava fazendo o número, e o Calleri machucado. Então, na verdade, o São Paulo, no duro ali, tinha 3 jogadores em condição, quer dizer, o Lucas saiu, né? O Lucas saiu, nem estava no campo mais. Tinha 10 contra 11, e desses 10, 2 lesionados. 2 não estavam na totalidade da condição física, que eram o Alan Franco e o próprio Calleri. Então, sabe, cara, é culpar o treinador tem culpa que o jogador se machuca, eu nunca vi isso. Então é uma perseguição, né, muito grande, como existem perseguições a outras pessoas também no futebol brasileiro.
Ô, Kaique, pois não, Gavião?
Não, só mais 2 aqui, o claro. Luiz está perguntando pro Lucas Zito se é verdade que você vai refilmar o Senhor dos Anéis.
Não, que isso.
Não, como assim?
Você fica inventando essas coisas aí, o pessoal acredita.
Mas Gabriel, como seria essa refilmagem? Isso que eu tô interessado.
Só um minuto que o Rogério tá falando. Receba o sinal aqui do Kaique e do Willi Colono. Então vamos lá.
Rogério Ceni falando.
Rogério Ceni, sou na caixa, Willi.
A respeito desse empate por 2-2 hoje e dessas reações da equipe em campo. Bom, boa noite. Eu acho que nós lutamos até o fim do jogo. Acho que no momento que nós empatamos, né, fizemos o gol do Juba, né, a gente melhor no jogo, dominando o jogo, e não é que erramos algumas vezes, né, porque desde o lateral, né, e é infelicidade, né. Eu acho que o Eric vai chegar para fazer praticamente um passe, a cobertura lá passa embaixo do pé, aí eles ligam o contra-ataque e, se eu não me engano, o Nico fica um pouco aberto, né, na hora do cruzamento. O David também não marca individual, mas são coisas que acontecem, que a gente tem que melhorar, tem que diminuir o número de erros, e parece que qualquer errinho que a gente tem, acontece o gol, né? E a gente sofre tanto para produzir, produz bastante, mas sofre tanto para fazer os gols. Então, prestar atenção mais nisso, porque é uma coisa relativamente básica. Eu acho que a infelicidade foi no primeiro corte do Eric, ela escapar por baixo do pé, e na hora que ele vai dar o passe, ela pega nas travas da chuteira e acaba ajeitando pro jogador de São Paulo já ligar, se eu não me engano, o Calleri, que faz o cruzamento pro Ferreirinha. Mas de se destacar, eu acho que as coisas positivas da luta, da entrega, a todo tempo, eu acho que ser praticamente dono do jogo, ter as melhores ações, mais controle de jogo do que o São Paulo jogando fora de casa. Lamentar no momento, o melhor momento do jogo, tomar esse segundo gol, que dificultou bastante, e ressaltar que o time não desistiu até o final, até o último minuto. Acho que poderia ter tranquilamente mais 3-4 minutos de jogo, pelo tempo que ficou parado o jogo. Acho que o árbitro, não sei, foi 54, 55, não sei quanto foi, mas Ele já tinha dado 7 minutos e daqueles 7 minutos em diante que ele jogou, que ele deu, não houve mais jogo, né? Então ele poderia ter deixado estender, acho que ele não quis se complicar e resolveu acabar o jogo de maneira mais rápida, apesar de conduzir bem a partida, com poucas faltas. Eu gosto muito da arbitragem dele, mas poderia ter deixado um pouco mais de tempo. Eu acho que com um pouco mais de tempo a gente teria muita chance, com mais 3, 4 minutos, de criar mais uma ou duas oportunidades de gol, tendo o fato que a gente tinha um jogador a mais naquele momento.
Boa noite, Rogério. Como você falou, hoje não foi o jogo ideal do Bahia, mas conseguiu ter mais posse, conseguiu ter mais finalizações. Diante desse contexto de o Bahia tendo um certo domínio do jogo, o quanto erros na defesa que vem acontecendo por uma saída de bola, algo assim, esses erros podem interferir principalmente num jogo como esse, um jogo muito apertado?
O jogo é um jogo, principalmente o jogo construído, ele é um jogo de erros, né? Infelizmente, se você comete erros um pouco maiores que o adversário, mas ali eu acho que foi uma bobeira de posicionamento mesmo na saída do lateral. Nós já podíamos ter matado a jogada, não era nem para ter chegado a possibilidade dos jogadores cruzar e fazer o gol. Nós poderíamos ter, era uma marcação simples, padrão. No primeiro tempo, a bola sobra, uma bola meio dividida, mas acho que talvez poderia ter cortado de maneira melhor o David. Agora, você vê que todos eles se doam, né, se dedicam ao máximo. Não vou crucificar um atleta porque ele foi um passe errado, uma bola que foi dominar, escapou, né? Infelizmente, eu acho que também esse momento de oscilação, ele traz um pouco mais de desconfiança, de falta de confiança no atleta, né? No momento de uma ação. Mas o nosso foi infelicidade mesmo, tanto o fechamento, a bola do David poderia ter ido um pouquinho mais firme, e a do Eric, porque lógico, depois tem o erro lá atrás, lógico, depois do cruzamento, logicamente. Mas ali foi uma infelicidade, porque o Eric fez um grande jogo no meio campo hoje, e naquele momento ele estava com uma bola relativamente tranquila, mas acabou escapando. Nós não conseguimos, foi tão rápido que a gente não conseguiu se ajeitar dentro da área, né? Um pouquinho melhor o fechamento, um espaço menor entre zagueiro e lateral, poderia até ter resolvido em segundo plano o erro que nós fizemos no meio campo.
Rogério, boa noite. Analisando alguns dos números das últimas três temporadas, que você começou 24, 25, 26, a de 26 tinha alguns números abaixo de aspectos importantes do jogo, como número de grandes chances criadas, finalizações, posse de bola, passes certos. E hoje, não por coincidência, o Bahia faz uma boa partida e esses números melhoram em quase todos os quesitos. Finalizações aumentam, passes certos aumentam, posse de bola muito maior da parte do Bahia hoje. Queria saber se você acredita que hoje tenha sido uma partida mais próxima do que o Bahia costumou fazer nas últimas duas temporadas e por que você acha que hoje o Bahia conseguiu jogar um jogo mais parecido com essas duas?
Bom, eu acho que o Bahia desta temporada está diferente das outras duas temporadas e talvez nós não vamos conseguir atingir em alguns quesitos, pode melhorar em alguns, porque é um time diferente, é um time que joga com... Nós não temos mais tanto jogador de qualidade técnica no meio, né? Tanto que a gente tenta muitas vezes usar o William baixando para jogar, mas, por exemplo, se a gente quiser mudar o estilo de jogo, o Cauli, por exemplo, que é um cara que vinha para dentro, e ajudava muito nessa parte de construção, de parte técnica, né? Hoje eu acho que o time fez um grande jogo. Eu acho que o time não fez um segundo tempo. Claro, foi um pouco desorganizado contra o Santos, porque você vai na urgência de você virar um 2-0, né? E contra o Santos, o 2-0, ele é resultado de dois pênaltis. A gente tem que analisar uma bola que bate na mão do jogador, um carrinho desnecessário, né, do Pulga naquele momento. Eu conversei com ele. E hoje também são bolas que, em tese, estavam em domínio da gente, né? Agora, hoje o time conseguiu melhorar no segundo tempo, depois que abriu um pouco mais Juba, colocamos um segundo jogador para trabalhar junto com o William na parte de frente. Juba ora para o meio, depois ora para o lado. Coincidentemente, ele mesmo jogando para o lado, ele vai para o centro fazer o gol e o Sanabria está para o lado de fora. Eu acho que assim, não é um time que tem as mesmas características dos anos de 24, 25, com quatro jogadores de meio campo, técnicos, jogava com, né, hoje a gente joga com mais velocidade, com mais transição. Naquela época, 2024, você lembra, nós não jogávamos praticamente com pontas, né, jogávamos Tassiano e Everaldo, que a gente não pode considerar pontas, né. 2025, aí sim nós começamos a ter mais jogadores de lado, e Juba fazendo uma grande temporada, jogando por dentro, no dia de hoje, no jogo contra o Santos, no segundo tempo, no jogo contra o Palmeiras, nós fizemos alguns bons jogos que merecíamos resultados melhores. E mesmo no Santos, onde nós não conseguimos o resultado que nós e todos esperávamos, eu acho que teve uma reação boa no segundo tempo do time. Desorganizou, sofreu contra-ataques, é claro, pô, você põe um volante de zagueiro, você passa uma casa para trás, todo mundo, né? O volante vem para trás, o meia vem para volante, para você ter mais essa condição de jogo. Hoje é a mesma coisa também, nós já empurramos Eric na parte final, quando o São Paulo tentamos empurrar o Eric para ficar como o segundo atacante, praticamente com o Everaldo, né? Pesando com seis a última linha. Então você corre sempre alguns riscos, alguns erros, mas eu acho que é um time que tem peças diferentes de 24 e 25, respondendo. Por isso que talvez índices sejam diferentes. Você pode ver que é um time mais que transita mais, que faz mais transição do que no ano de 24 e 25. Então é a característica dos jogadores que faz com que o time mude seus comportamentos. E uma pena que qualquer pequeno erro que a gente cometa, infelizmente se torna um gol do adversário e a gente sofre mais para... Precisa de mais oportunidades para conquistar os gols.
Rogério, boa noite. Pode parecer positivo, mas Juba marca pela segunda vez consecutiva em relação aos jogos. Marcou um golaço de falta contra. Marcou um golaço no dia de hoje, marcou de falta contra o Santos. E chega a 6 gols no brasileiro, artilheiro do time na competição. Fala não só dessa sequência que ele vem decidindo para o Bahia, mas sobre esse mês decisivo para o atleta. O como você conversa com ele em relação a esse ultimato, digamos assim? E como tem sido essa evolução para ele, para você?
O Juba é um menino excepcional de trabalhar, cara. É extremamente profissional, vem e faz o trabalho dele, quieto. Com o passar do tempo, vem ganhando cada vez mais respeito dos jogadores, tanto é que, em alguns momentos, é o capitão do time, principalmente quando o Everton não tá, foi já em alguns jogos capitão do time. É um jogador de versatilidade, assim, incrível, porque ele joga numa construção a três, se você precisar. Ele joga por dentro numa construção, num quadrado. Ele joga pelo lado no momento que você quer botar dois homens pesando a área para ter um pouco mais de peso de área. Então, assim, tem fundamentos técnicos, tem boa técnica, boa condição física. É um jogador que raramente se lesiona. Joga 90 minutos a cada jogo, seja por dentro, seja na base, seja por fora. Então, assim, eu acho que talvez seja um dos grandes acertos em contratações do Bahia desde de 23, quando ele chegou, né? E é um cara que vem crescendo cada vez mais. E, assim, eu acho ele com sérias possibilidades de poder estar numa seleção brasileira, porque não tem jogadores que façam o serviço que ele faz jogando por dentro. Por fora, não discuto, porque tem muitos jogadores de força, né, de passagem e tal, mas por dentro e até dentro da característica, assim, o Juba tem sido, para nós, talvez, ele e Nico, né, nesse ano, dois jogadores mais regulares, assim, que vem então sempre constante, né? Hoje até o Nico não fez a, né, não atuou no nível que ele vem atuando em todo o resto do campeonato, mas os dois são, sim, tem sido a base de sustentação do nosso time com criação, aonde já você pega um Everton marcado muitas vezes, né, você pega um Jean Lucas com marcação individualizada e dificulta um pouco mais. O Juba constante, Nico muito constante, hoje um pouquinho abaixo, Juba um pouco acima, mas é um jogador fundamental pra gente. Sem ele, a gente tem que mudar sistema de jogo praticamente, porque ele é que nos dá essa facilidade de mudar dentro do jogo sem mudar peças, né? Com a ausência dele, nós teríamos que mudar realmente peças para jogar de maneira diferente.
Tá certo, este é o Rogério Ceni, a palavra do técnico do Bahia. Deixamos aí um tempo considerável, né? É sempre muito legal ouvir o Rogério, não, dos grandes técnicos do futebol do Brasil. Rasgou elogios ao Luciano Juba aí, hein, Calil? Que realmente está numa fase incrível, lateral esquerdo, barra ponta do Bahia.
Ele explicou que a gente já tinha falado aqui no começo da transmissão do Éder, o Juba, ele é um meia, né? Ele era meia no Sport Recife. E o Rogério adaptou o Juba à lateral para que ele arme o jogo. Ele é um armador de jogadas. Na verdade, o Bahia arma ali com 3 jogadores. Ele segura mais.
Calil,
oi?
Rapidinho, tá, gente? O São Paulo postou uma nota nas suas redes sociais e também no seu site, que o Lucas deixou o estádio, né? Deixou a partida. Na verdade, a gente tá aguardando a saída dele do estádio, até para poder, se conseguirmos registrar imagens, né? Porque provavelmente ele vai passar mancando bastante. Não sei se já com uma botinha ortopédica ou algo do tipo, mas o São Paulo informou que ele sentiu a região do tendão calcâneo da perna direita e vai passar por exames de imagem ainda hoje no Einstein. Então a preocupação do São Paulo é tão grande que ainda hoje ele retorna à capital paulista e vai passar por exames de imagem torcer para que essa região do tendão calcâneo não seja uma ruptura total, né, de tendão de Aquiles ou algo do tipo, porque uma nova lesão grave do Lucas Moura pode inclusive ultrapassar o período de fim de contrato dele com o São Paulo, que é até o final desse ano.
E a imagem, ele colocando a camisa na cabeça, foi a que mais me chamou atenção, porque, repito, depois olhando a imagem...
Ferreirinha chegou por aqui, Lelê.
Não tem torção, então realmente preocupa bastante. Carlos, você já completa o comentário, mas vamos lá com...
Fiquem tranquilos.
O Kaique na zona mista.
A partida de hoje, apesar dali do empate no final, é mais um jogo de uma sequência que vai dando um pouco mais de respiro, especialmente pro Roger Machado. Queria que você falasse nessa perspectiva, do que na perspectiva só negativa, e também do Lucas Moura, né? Como é que tá a situação dele, como que vocês falaram com ele, enfim.
Primeiramente, eu vou falar do Lucas. Lucas, que é um amigo meu pessoal, um amigo que eu ganhei aqui no São Paulo, meu vizinho. Tô com ele diariamente, é um cara que se dedica muito, trabalha muito, tem a equipe particular, fisioterapia, tá sempre tratando, treinando,